Está na hora de combatermos a desinformação. É o primeiro fact-check da semana e por isso contamos sempre com a ajuda do coordenador de fact-checks do Observador, o jornalista Pedro Rainha. Olá Pedro, bom dia.
Olá, bom dia. Esse fim de semana
foi ótimo. E o teu?
Ainda bem. Foi ótimo.
Estás com a voz arrastada.
Nota-se muito.
Um bocadinho.
Muito, bem, muito animado mesmo, Pedro.
Vou tentar disfarçar. Foi animadíssimo.
André Ventura, lá está. Tocou em vários temas durante o Congresso do Chega que se realizou este fim de semana e vamos abordar aqui alguns. As questões sociais, por exemplo, foram um deles. Ventura disse que há pensionistas a receber menos de 150 euros por mês. Pedro, isso acontece em Portugal?
Não acontece. Nós ouvimos esse argumento, verificámo-lo, voltámos a ouvi-lo, enfim, voltámos a verificá-lo aqui, porque foi de facto uma das análises que fizemos durante o Congresso e concluímos que o argumento de Ventura estava simplesmente errado. E como é que chegámos a essa conclusão? Nós falámos com o economista Eugénio Rosa, que é especialista, entre outras matérias, na questão da segurança social, e em que ele explica, no fundo, que a pensão social de velhice, que é uma das pensões atribuídas em Portugal, é a mais baixa que se atribui em Portugal atualmente. E ela tem um valor de 211,79 euros. Esse é o ponto de partida e claramente é superior aos menos de 150 euros referidos pelo líder do Chega. Nós estamos a dizer que é um valor incrível, mas é superior aos menos de 150 euros que André Ventura referiu.
Mas Pedro, o Chega tem sido crítico na forma como da pandemia e o tema não ficou fora da convenção, mas André Ventura apresentou um número que suscitou dúvidas. Há quem espere 1000 dias por uma consulta no SNS.
Sim, para irmos aqui ao outro extremo da tabela, de facto, há quem espere 1000 dias, há quem espere mais de 1000 dias e há muita gente que espera quase 1000 dias. Há ali, enfim, eu estive a percorrer o site da plataforma do Governo, do Ministério da Saúde, onde são indicados os tempos médios de resposta para primeiras consultas em todos os hospitais públicos, pelo menos naqueles que tornam pública essa informação, e sim, de facto, há vários casos em que isso acontece. Hospital Sousa Martins, na Guarda, o Hospital de Faro, o Hospital de Nossa Senhora da Assunção, em Ceia, são exemplos disso, e não são exaustivos. E nestes casos que nós analisamos, e volto a dizer, não são exaustivos, temos em causa, por exemplo, as especialidades de cardiologia, ortopedia, ginecologia, dermatovenerologia, enfim. Mas para ir ao ponto, a afirmação de facto está certa, há muita gente que espera mais de 1000 dias para ter uma primeira consulta no Serviço Nacional de Saúde.
São cerca de 3 anos.
É
muito tempo. André Ventura falou também, claro, sobre o Primeiro-Ministro, não é? E ele continuou com uma dúvida que parece que está a resistir depois das notícias sobre isso. E a questão é, afinal, António Costa tem ou não tem conta bancária?
De facto, isto já é uma notícia aqui das últimas semanas e, enfim, deu muito que falar antes do Congresso. André Ventura não deixou passar a oportunidade. Ele falou das casas que António Costa tem em Lisboa. É verdade. Tem em Lisboa e tem noutros locais e noutros países, tem património variado nesse aspecto, mas depois disse que não percebia como é que era possível que um primeiro-ministro, tendo estas casas todas, não tivesse conta no banco. Ainda foi mais longe. André Ventura acusou António Costa de dizer que não tem conta bancária, ou seja, de ser ele próprio a dizer que não tem conta bancária. Esta ideia surge de onde? Surge da declaração que o primeiro-ministro entregou no Tribunal Constitucional, onde não constam, de facto, referências a contas bancárias. Mas isso é só uma parte da questão, não é?
Sim, sim, mas isso só por si até não significa que o Primeiro-Ministro não tenha contas em nome próprio no banco.
É precisamente isso. E porquê que isto acontece? Porquê que não há na declaração que o Primeiro-Ministro entregou no Tribunal Constitucional referências a contas bancárias? Ora, acontece porque a lei só obriga os titulares de cargos políticos, como é obviamente o caso, a declarar contas à ordem quando o valor nessas contas for superior a 50 salários mínimos. Mas há um tal ponto mais grave na frase da André Ventura, é que se o Primeiro-Ministro dissesse que não tinha qualquer conta e, portanto, se fizesse essa declaração, na declaração que entregou ao Tribunal Constitucional, na verdade estaria a prestar falsas declarações e isto seria grave. Não foi isso que aconteceu. O que acontece é que António Costa não declara a conta. Porquê? Porque não tem declará-la de acordo com a lei. De resto, nós contactámos, quando fizemos esta verificação, ainda antes do Congresso, contactámos o gabinete do Primeiro-Ministro e, de facto, aquilo que nos é dito é que existe conta bancária, surpresa, não é? Mas não atinge esse valor e, portanto, aqui André Ventura também esteve errado.
O jornalista e coordenador de Fact Checks, Pedro Rainha, nas manhãs 360, amanhã a nova edição, sempre depois da síntese de 7:45. Até amanhã, Pedro.
Até amanhã.
Esta sexta-feira não perca o Super Jackpot do Euro Milhões. São 130 milhões de euros. Euro Milhões. A criar cêntricos de um dia para o outro.